Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Coluna Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi, que já está aqui com a gente. Bom dia, Alberto, o que vamos falar hoje?
Bom dia, Vitória, bom dia, Roberta, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia, Rio Branco. Então, estamos aí encerrando o ano, né? Este ano a gente teve muita coisa que aconteceu no cenário jurídico e político, né? Que acaba influenciando no jurídico, e a gente teve a oportunidade de comentar aqui na nossa coluna. 2023, para quem acompanha essa pauta, não foi um ano entediante, e nós vamos relembrar aqui alguns principais temas que nós tratamos ao longo desse ano. Logo em janeiro e fevereiro, os acreanos eles se depararam com dois casos gritantes de racismo, que tomaram conta aí das redes sociais. Um delegado de polícia e um motoboy, eles foram vítimas de ataques gratuitos em razão da cor. O caso do delegado ele foi, inclusive, intrigante. Ele foi vítima de um senhor de idade que foi registrar boletim de ocorrência contra a vizinha. Naquela oportunidade, ele se recusou a ser atendido pelo policial negro, o que acabou levando esse senhor a ser preso ali em flagrante. Apenas mais uma demonstração de que o mito do Brasil sem preconceitos ou racismo precisa ser deixado de lado, a fim de que a gente possa punir exemplarmente esses crimes e, quem sabe, um dia realmente sermos aí uma nação com mais igualdade. Ainda em fevereiro, nós tivemos um importantíssimo julgamento no STF, agora já mudando aí para a seara tributária, em que nós discutimos os limites da coisa julgada, né? O STF discutiu esses limites no tocante à cobrança de um tributo, a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, um debate que vinha desde a década de 90 do século passado. Enfim, o STF ele entendeu que o Estado ele pode cobrar um tributo desde o momento em que ele for declarado constitucional, mesmo que o contribuinte tenha uma sentença transitada em julgado ao seu favor. Isso em relação aos tributos que se renovam no decorrer do tempo, que nós chamamos aí de trato sucessivo. Muito se falou sobre esse julgamento, mas, apesar de toda a reclamação, especialmente das empresas, o STF, neste caso, ele apenas seguiu sua jurisprudência em situações semelhantes. Eu falo em relação a essa questão de relações de trato sucessivo. Já em março, eu lembro de um outro caso intrigante, Vitória, que foi a autorização dada pela Justiça de Minas Gerais a um casal de noivos que buscava registrar um pacto antinupcial que previa a possibilidade de multa de R$180 mil ao cônjuge que viesse a praticar adultério na constância do futuro casamento. E aí, por mais estranha que fosse essa estipulação, não é dever do Estado, né, se intrometer nas relações puramente privadas e que não ferem a lei. No caso, o dever de fidelidade já é uma imposição legal. O pacto somente veio reforçar essa ideia. Então, o acordo desses amantes foi, então, registrado por autorização da Justiça Mineira. Pulando já para maio, eu destaco o julgamento no âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, quanto ao registro da candidatura do então deputado federal, Deltan Dallagnol. Neste caso, o TSE indeferiu a candidatura porque o deputado, quando era procurador da República, à frente da Operação Lava Jato, ele pediu exoneração do cargo, quando haviam diversos procedimentos administrativos abertos contra ele na instituição. É que, conforme a lei da ficha limpa, quem responde por processo disciplinar com possibilidade de ser demitido por algum ilícito não pode se candidatar. A controvérsia, no caso, é que o TSE fez uma espécie de exercício de prognóstico. Os processos que estavam abertos contra Dallagnol eram apenas preliminares, eram representações feitas contra ele, algumas muito provavelmente por inimigos que ele conquistou à frente da Lava Jato, mas que não tinham se convertido em processo disciplinar. Criticamos, portanto, a decisão daquela corte, porque ele, para afastar o princípio democrático e a legitimidade que o congressista ostentava, requeria uma legalidade mais estrita, o que não aconteceu. Já em julho, nós tivemos um caso de homotransfobia, que nós comentamos aqui, praticado por um pastor durante uma pregação religiosa na internet. Naquela oportunidade, nós comentamos que os religiosos, eles podem livremente pregar que a prática homoafetiva é pecado segundo seus conceitos e livros sagrados. Nesse ponto, a comunidade LGBT+, ela não possui o monopólio do discurso na seara pública. Entretanto, pastores, padres ou qualquer outro tipo de sacerdote, ele deve exteriorizar a sua insurgência, né, de forma respeitosa, sem incitar ódio ou violência contra grupos minoritários, o que não aconteceu no caso do pastor que pregou que, se pudesse, Deus mataria todos os homossexuais para começar tudo de novo, algo aí totalmente inadmissível. Em setembro, nós nos posicionamos contra o voto da relatora no julgamento da ADPF 442, que se iniciou naquele mês, que busca descriminalizar o aborto até a 12ª semana da gestação. Nós defendemos que a instância adequada para esse debate não é o Judiciário, mas o Congresso Nacional, que possui a legitimidade e o controle do voto popular. Afinal, se é uma nação que livremente vai autorizar o encerramento da vida intrauterina até a 12ª semana de gestação, ela deve dizer isso claramente por seus representantes eleitos. Não é um tema para que apenas 11 juízes, no seu papel contramajoritário, definam o lugar de mais de 200 milhões de pessoas. Outubro nos levou a comentar, Vitórias, sobre alguns movimentos do Congresso Nacional contra o Supremo. Diante de diversos julgamentos do Judiciário que acabam por desconstituir as decisões do Legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou algumas emendas à Constituição para limitar os poderes dos ministros da Suprema Corte. Desde a limitação de prazo dos pedidos de vista até estabelecimento de mandato para os ministros com prazo definido, o que mais chamou a atenção foi a possibilidade do Legislativo deliberar sobre as decisões do STF que sejam consideradas contrárias à Constituição. Esses movimentos não se concretizaram, pelo menos até hoje. Seria uma mudança muito drástica aí no nosso modelo de controle de constitucionalidade. Já em novembro, chegando perto do final do ano, comentamos sobre o deboche do ministro Alexandre de Moraes quanto ao pedido de sustentação oral de um advogado perante o TSE. Nós mostramos que, além de desrespeitar uma previsão legal, o ministro ele debochou não somente da OAB ou dos advogados. O deboche ele foi contra a sociedade civil, que se faz representar por cada advogado que se apresenta perante as nossas cortes de justiça. Para encerrar, neste mês de dezembro, eu destaco o nosso comentário sobre a aprovação de uma tese no STF que considerou possível a responsabilização dos veículos de imprensa pelo teor de entrevistas. A possibilidade de responsabilizar o jornalista ou o jornal pelo que o entrevistado falar, especialmente em casos em que não é possível fazer controle prévio, muito comum em programas ao vivo, né, Vitória? Coloca a liberdade de imprensa e o direito à informação aí em perigo. Ainda teria aí muitos outros temas a destacar, entretanto, o espaço obviamente não permite. 2023 foi um ano interessante para aqueles que acompanham o cenário jurídico do país, e o nosso compromisso com o caro ouvinte, Vitória, é de continuar acompanhando aí de perto as pautas mais importantes e que podem interferir no dia a dia do cidadão brasileiro. Até então, 2024, os nossos ouvintes e a todos um feliz novo ano. Destacando que agora em janeiro a gente vai ter uma pausa na nossa pauta, na nossa coluna, mas em fevereiro a gente retorna.
Muito bem, Alberto, muito obrigada. Foram, claro, né, vários acontecimentos debatidos aqui na coluna. Quero agradecer e também desejar um feliz ano novo e até fevereiro.
Grande abraço, até mais.